Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde. E a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal no Meio-Dia. Vamos sim. Afinal de contas, a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas mesmo. Entrevistadas aqui no estúdio, muitas informações interessantes. Inclusive, né, daqui a pouco vamos divulgar aqui, né, uma novidade para o ouvinte. E segunda-feira, você já sabe, é dia de boletim esportivo com Pablo Brandão, daqui a pouco também, toda segunda e sexta-feira. Pois é, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Léus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas e Natura Ilhéus. É 2 anos do aniversário da Natura Ilhéus, quem ganha o presente é você. A Natura Ilhéus fica na Avenida Tiradentes, no centro. E principalmente aqui no Jornal do Meio Dia, o ouvinte é presenteado pela Natura Ilhéus. Toda semana, né, nós divulgamos aqui, sorteamos 2 brindes da Natura Ilhéus, sempre um a cada dia. E aí, minha amiga, nem te conto a novidade. A Thalita e o Júnior liberaram a semana toda de presente para os ouvintes por conta do aniversário da Natura Ilhéus. Vou falar uma vez, hein? A Natura Ilhéus que vai fazer 2 anos, dia 1º de agosto. Então, você quer ganhar um brinde Natura Ilhéus aqui hoje, ou amanhã, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta? Manda mensagem com seu nome completo respondendo quantos anos a Natura Ilhéus vai fazer e qual o dia do aniversário, né? O WhatsApp, nós estamos no WhatsApp novo, né, Carla?
Exatamente.
Porque o 1029 está tendo um probleminha.
Com a meta.
Exato. Isso. Então, agora, o WhatsApp é o 73991530000.
Isso.
73991530000. Muito fácil, tá? 99153000. O final é 1000, isso mesmo, 1000, muito fácil. Então já corre e envia aí. Hoje um brinde Natura Ilhéus, ok? Um brinde. Pra você que nunca ganhou nada aqui, aproveita. A semana toda de brinde. E na sexta-feira, não é um brinde não, minha querida. É um kit Natura Ilhéus, tá ruim?
Adoro.
Quero saber o que eles vão mandar pra nós.
Opa!
Eu brinquei com a Thalita e com o Júnior esse fim de semana, que a gente também, né?
Claro,
tem
né?
Tem que receber, né? Esse
porta-voz aqui da Natura, que faz o maior sucesso aqui em Ilhéus.
Pois é. Mas é isso, aproveita para participar. Olha, são 12 horas e 10 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Dois PMs são baleados no Nordeste. Isso aqui, no caso, é no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Foram baleados, né? Infelizmente, em Ilhéus, nessa noite, nós tivemos também um PM baleado que, infelizmente, veio à morte. Eu já solicitei aqui à Polícia Militar da Bahia a nota, não recebi ainda. Vamos tentar divulgar o que nós temos de informação. Mas, assim que recebermos também essa nota oficial da PM, vamos divulgar aqui no Jornal do Meio Dia. Mas, desde já, lamentamos a morte aí desse soldado da Polícia Militar lotado aqui no município de Ilhéus.
Correio da Bahia, Salvador, universidades da Bahia têm corte de 365 milhões em apenas um ano.
Eu não preciso dizer nada, né? Você já sabe qual é a letra que tem a ver com isso, né? Eu sempre lembro aqui para vocês. Inclusive, temos informações aqui para falar sobre a UESC. Infelizmente, a UESC, né? A situação da UESC também é grave. Nós vamos falar sobre isso. Vamos dar destaque à UESC. Essa aqui é só a manchete dos jornais em relação a todas as universidades na Bahia, né? Uhum. Mas hoje nós vamos dar destaque à UESC porque está aqui na nossa região. Vamos de Jornal do Comércio Recife. Embaixador argentino é chamado após Milei, que é o presidente lá do país, chamar o Lula de presidiário.
Diário do Nordeste, Fortaleza, fim de semana de convenções no Ceará.
Vamos de Jornal Extra, Rio de Janeiro. Crédito para entregadores e mototaxistas começa hoje. É agora, né? No ano eleitoral. Engraçado isso.
Jornal Globo Rio busca por novas fronteiras. Duas décadas após descobrir pré-sal, o Brasil precisa repor reservas.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Brasil escala crise com a Argentina. Lula repudia, entre aspas, mentiras dos Estados Unidos.
Zero Hora Porto Alegre, clima. Defesa Civil prevê ajustes no sistema de alerta do Rio Grande do Sul.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, o peso econômico dos desastres com cargas.
Folha de São Paulo, para 52%, Trump usa tarifaço para ajudar. Flávio, diz Datafolha.
Jornal Estado de São Paulo, exportações, também entre aspas, efeito Milei, derruba vendas do Brasil para a Argentina.
Diário de São Paulo, o PSD oficializa 166 candidatos em São Paulo, confirma apoio a Tarcísio em convenção estadual.
E jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, o estado tem 479 adolescentes internados por cometer crimes. Para você que não entendeu, porque o adolescente, que é o menor infrator, né? Que na verdade, juridicamente, a gente fala o menor em conflito com a lei, ele não vai preso, ele é internado. Mas aí eu lembro daquela entrevista que nós tivemos aqui do deputado federal Leandro Lomanto, que está à frente da comissão da CCJ, né? Na Câmara. E aí ele lembrou do projeto de lei de baixar a maioridade penal. Quando baixar, minha irmã. Esses adolescentes, né? O menor que tiver em conflito com a lei, ele tem que lembrar que ele vai ser preso de verdade, né? Vai a julgamento, se condenado, fica preso.
Vai,
né?
Ocupar uma vaguinha lá no presídio também.
Pois é. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que o WhatsApp, tá? Nós temos dois WhatsApp agora. Além do 1029, que você já conhece, o 988-29-1029, temos um outro. Então, você vai utilizar esse novo WhatsApp, porque o 1029 a gente está tendo problema aí junto à Meta, que é quem administra o WhatsApp. Então, anote o novo WhatsApp, 99153-1000, ou seja, o final é 1000, ok? 99153-1000. Então, envie aí a sua mensagem, lembrando também que você pode participar do brinde Natura Ilhéus, né? Mas responde pra gente, quantos anos a Natura Ilhéus vai fazer e qual a data do aniversário? Eu já falei no início do programa, não posso ficar repetindo. E manda seu nome completo.
Só vai valer quem responder certinho, porque o pessoal já tá aqui tudo participando aqui.
Mas tem sempre alguém que responde certo. Então repete. Quem responder certo é quem vai ganhar. Vai concorrer e no final vai ganhar, né?
O dia e o mês.
Exato.
Aniversário Natura Ilhéus em...
Não, é só isso mesmo. Isso. O dia, o mês e quantos anos, né? Eu falei no início. 2 anos, 1º de agosto. Pronto.
Quem jogar. ouviu.
Quem ouviu. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com alguma notícia de Ilhéus em destaque, né? E a gente começa hoje falando de vacinação antirrábica para cães e gatos. Lembra que eu comentei semana passada que nós íamos providenciar entrevista sobre o assunto? Pois é, e hoje nós estamos recebendo aqui a secretária municipal de saúde de Ilhéus, Sonilda Melo, e a diretora da Vigilância em Saúde do município, Catiúcia Ribeiro. Primeiro, boa tarde, Sonilda. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. Essas baluartes aqui do Jornal do Meio Dia, que é líder de audiência na nossa cidade. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês.
Boa tarde, Catiúcia. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. Primeira vez, acho que aqui no Jornal do Meio Dia conosco, né? Seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes.
E iniciando aqui as nossas perguntas, eu já pergunto para vocês duas, fique à vontade quem quiser responder, né? Já iniciou aí essa campanha antirrábica, né? Anualmente tem essa campanha, que é muito importante aí, que essa vacinação para cães e gatos, né? E segue essa campanha deste ano, segue até o final de agosto. Mas, obviamente, que durante todo o ano tem sim a vacinação. Quem explica melhor isso para a gente?
Bom, eu vou falar toda essa parte da doença em si e eu vou deixar a Catiúcia para falar sobre a questão do calendário vacinal. É importante todos os cães e gatos estarem vacinados porque a raiva é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida pelo animal ao homem. E é importante salientar que na Bahia, nós, esse ano de 2026, nós já estamos com 32 casos diagnosticados positivos, ou seja, 12 morcegos, porque o morcego também, ele é um animal silvestre e ele também transmite a raiva. Uhum. Nós temos 8 bovinos, que são o gado. Nós temos 5 equinos, que são cavalos. 5 raposas, 1 cão e 1 gato, que são os animais domésticos que estão bem próximos ao homem. Mas isso é importante salientar, porque às vezes o homem ele adentra o habitat desses animais silvestres e ele pode sim também ser atingido por um desses animais que transmite raiva. Então é importante que a população saiba que deve levar seu animal, seu cão, seu gato para que seja vacinado, porque dessa maneira a gente vai criar uma barreira de proteção no nosso município.
Sim. E aí quando você fala desses casos, ele é a nível de estado, né?
De estado da Bahia.
De estado especificamente em Ilhéus.
Não.
Ilhéus tem algum caso
registrado? Não, nenhum caso registrado. Por isso a importância...
O último caso na Bahia de raiva humana foi em 2017.
É.
Foi o último
de
caso
raiva
que
humana.
Nós tivemos de raiva humana na Bahia registrado foi em 2017.
Tá, e a importância, né, Catiúcia, dessa vacinação anual, né? Para a gente cada vez mais eliminar definitivamente e não ter casos, né, de raiva.
O Ministério da Saúde todo ano disponibiliza, né, a campanha nacional de vacinação antirrábica e divide os estados e municípios em duas camadas, né? Municípios que já têm vacinação fixa e municípios que não têm vacinação fixa, né? Os municípios que não têm vacinação fixa devem, né, anualmente aderir à campanha de vacinação com maior intensidade, inclusive com maior número de dias. No nosso caso, especificamente no caso de Ilhéus, nós já somos uma cidade extremamente privilegiada nesse sentido, porque nosso município já tem uma vacinação fixa durante 12 meses do ano. Sim. 12 meses do ano, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos pontos em localidades fixas que as pessoas podem estar levando os seus animais de estimação para vacinação. Além dos pontos fixos, nós aderimos também, porque é obrigatório, é uma questão de lei, né? Isso, a campanha ela é baseada pela lei 6259, né? Anualmente, então nós precisamos também estarmos na campanha de vacinação anual. Então nós aumentamos ainda mais os postos fixos, nós aumentamos ainda mais as localidades durante esses 45 dias de vacinação para que todos os bairros ou a maior parte dos bairros da nossa cidade sejam todos contemplados.
Que maravilha. E já que você está falando aí, né, para que a maior parte dos bairros aí sejam contemplados, vamos começar então falando desse cronograma, né, que já iniciou desde o dia 20, tem programação para toda a zona urbana, também para a zona rural, que toda semana sai aí. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Catiúcia.
A gente não vai conseguir atingir todos os bairros da nossa cidade, bem como todos os distritos. A gente tem 45 dias de campanha e a gente tem um número superior, né, de localidades a esses dias. O que é que nós buscamos aprimorar e o que é que nós buscamos melhorar para poder atingir o maior número possível? Pegando sempre áreas mais populosas, né? Bairros com recortes populacionais maiores e distritos rurais também. Então, a gente pegou, por exemplo, um distrito onde a gente consiga, naquele distrito, atender muitos outros ali circunvizinhos. Bairros também, bairros mais populosos da área urbana, nós, inclusive, contemplamos com mais dias para que a gente possa ter e promover essa maior barreira aí contra a circulação do vírus antirrábico. Então, por exemplo, no Teotônio Vilela, nós colocamos uma semana inteira de vacinação em dois pontos diferentes no mesmo bairro. Nossa Senhora da Vitória será uma semana inteira, né, de vacinação em dois pontos ali, nas proximidades, nas localidades, justamente para que toda aquela área ali seja contemplada. Então, os maiores, né, bairros a nível de população, de recorte populacional, nós estaremos para poder atingir esse maior número de pessoas.
E na zona rural, pelo cronograma, né, a gente percebe aí que boa parte, né, os maiores todos estão lá, vêm sendo atendidos. E vocês percebem que a população está mesmo participando ativamente? Nesses distritos, levando mesmo os cães, os gatos?
Com certeza, a gente tem tido já nos primeiros dias, pelos mapas, né? Os mapas iniciais que nós estamos acompanhando, temos tido uma adesão bastante satisfatória. A estimativa do Ministério da Saúde, no caso da nossa base estadual para o município de Ilhéus, é que a gente tem uma estimativa aí de 20 mil animais vacinados. Essa é a nossa meta. Né, entre cães e gatos, em todo o município. A gente vai ter uma estimativa de quase 16 mil cães e a diferença de gatos, né? Então, essa é a nossa meta, a nossa estimativa. O ano de 2025 foi um ano que Ilhéus voltou a ingressar nesse calendário porque nós ultrapassamos a meta. Né? Nós fomos além daquilo que nós precisávamos atingir. Isso foi um sucesso, colocando Ilhéus novamente nesse patamar e nesse cenário de barreira preventiva, né, do vírus antirrábico. Então, a gente pretende que esse ano a gente também ultrapasse essa meta, ultrapasse esse número e deixe, permaneça Ilhéus nessa identificação positiva.
Ainda complementando o que a Catiúcia disse, secretária, então isso é muito importante, né? Quando se fala em vacinação antirrábica, proteger os nossos cães e gatos, é cuidar da saúde de um modo geral de todos. Né?
Não, com certeza. E nunca é pouco lembrar que a raiva, ela é 100% letal. No ser humano, nos animais, ela é 100% letal. E isso a gente não quer que ocorra de jeito nenhum com ninguém do nosso município. Por isso, essa questão do alerta mesmo, leve seu cão, leve seu gato para vacinar, para que você proteja você e também toda a comunidade do nosso município. Porque, como Catiúcia falou, quanto mais animais vacinados, a gente tem uma barreira de proteção contra o vírus antirrábico.
Exato. E o cronograma todo de vacinação é só a população acompanhar nas redes sociais, né? Tá sempre sendo divulgado, né, Catiúcia? Tem lá os pontos fixos da zona urbana, a zona rural, toda semana sai esse calendário também.
A gente, em relação à zona rural, a gente tem divulgado realmente semanalmente, porque os agentes comunitários, né, das localidades, eles vão sinalizando para a gente locais onde a gente mantém a equipe posicionada. Então, tem locais, às vezes, que o ano passado deu menos certo, e aí esse ano, então, por conta disso, a gente tem liberado semanalmente a zona rural. Zona urbana não, zona urbana já está toda fechadinha. Semanalmente também a gente só tem exemplificado e divulgado, massificado ainda mais os pontos para a população, mas o da zona urbana já está todo divulgado.
Aproveitar e pedir à secretária para convocar todos aí para levar seus cães, gatos para essa vacinação, já que nós temos vários pontos na cidade.
Exatamente, isso é um dever, né, de todo munícipe. Nós estamos, a saúde está fazendo a parte, agora precisamos que a população também nos ajude levando seus animais. Volto a dizer, a raiva é uma doença 100% letal, ou seja, ela mata, não tem remédio. Se alguém, algum ser humano for acometido do vírus da raiva, pode ter certeza que não vai ficar aqui, falando bem popular, não vai ficar aqui para contar história. Então, é por isso que a gente faz esse alerta, né? E pede à população que realmente participe, leve seu animal. Você ama seu animal, eu tenho certeza disso, porque quem tem um pet em casa é porque ama. Então, se você ama seu petzinho, seu gato, seu cachorro, leve-os para vacinar, porque você vai estar protegendo a sua família, vai estar protegendo o seu pet e também vai estar protegendo toda a comunidade do nosso município.
Isso mesmo. São 12 horas e 27 minutos, para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a secretária municipal de saúde de Ilhéus, Sonilda Mello, e com a diretora da Vigilância em Saúde do município, Catiúcia Ribeiro. O assunto é vacinação antirrábica para cães e gatos. E a gente não pode deixar de aproveitar essa oportunidade de vocês aqui, dia, né? Lembrar, antes de chegar lá, vamos lembrar do dia D aqui, Catiúcia, até lembrar o dia D.
É o dia D.
Porque a campanha ela já iniciou, né? Desde o dia 20 de julho, mas segue até o final de agosto. Mas tem também o dia D, que é algo também definido pelo Ministério da Saúde e cada município se organiza. Como é que está o dia D em Ilhéus, Catiúcia?
O dia D é um dia de mobilização nacional, é um dia em que o Ministério disponibiliza datas para que os municípios possam fazer essa opção. Nós fizemos a opção, Ilhéus fez a opção do dia 22 de agosto, o dia D é sempre privilegiado os sábados, e os sábados porque a gente sabe que boa parte dos tutores, né, trabalham durante a semana e muitas vezes pode ficar inviável essa vacinação durante a semana. Então, a gente tem um marco aí, que é um dia de sábado, que no nosso caso será o dia 22 de agosto, onde as equipes de vacinação da Unidade de Vigilância e Zoonose estarão também em pontos estratégicos da nossa cidade. No caso do dia D, do dia 22, nós estaremos em 3 pontos também de recorte populacional alto, que será a unidade Sara Kubitschek no Iguape, a unidade do Nossa Senhora da Vitória e no Teotônio Vilela. Além de 2 pontos nossos que já são fixos, porque a gente vai deixar um ponto na zoonose aos sábados e vamos também utilizar do CAI 3, que já é uma base nossa de ponto fixo, anual, né? Do CAI 3 anual, e que nós teremos e utilizaremos também no dia D. Então, no dia D, no dia 22, nós teremos 5 pontos fixos para que toda a população que ainda não tenha vacinado seus animais possa ter lá um grande dia de mobilização nacional.
Vamos só repetir esses locais com calma. Dia 22 de agosto, um sábado, dia D de vacinação antirrábica aí para cães e gatos. Então, nós teremos CAI 3, de 8 da manhã ao meio-dia.
Às 14 horas.
Às 14 horas.
A própria Unidade de Vigilância em Zoonose.
Ok.
A Associação de Moradores no Teotônio Vilela.
Sim.
Um todo instalado na frente do posto do Nossa Senhora da Vitória.
Ok.
E outro todo também instalado na frente da unidade Sara Kubitschek no Iguape.
Então, não, no Parque Infantil.
Parque Infantil,
só ratificando.
Parque Infantil, finalzinho do Malhado aí.
É, todo mundo.
É. Parque Sara Kubitschek.
Mas quando fala Sara Kubitschek, todo mundo
O BS Sara Kubitschek, exatamente. Ali no Parque Infantil. Mas, Catiúcia e Sonilda, a gente não pode deixar de falar da sede, né, das zoonoses aí que vocês estão organizando para que em breve, definitivamente, seja entregue à população. O que a população pode esperar dessa nova sede aí, totalmente essa sede, é o mesmo local, mas vai ser uma sede totalmente, que está sendo totalmente reformada e será entregue à população, secretária?
Nós estamos, né, já fez toda a parte estrutural, porém, o nosso centro cirúrgico, porque ele estava há muito tempo sem funcionar, né? Então, nós não tínhamos equipamento nenhum para fazer a questão da castração dos cães e gatos.
Uhum.
Então, nós estamos com o processo de licitação, já em fase, né, de terminando o processo licitatório, para que a gente já possa saber qual foi a empresa que vai fornecer os equipamentos e também toda a medicação veterinária, porque há necessidade de que tenhamos a medicação, porque o animal ele vai sofrer um procedimento cirúrgico e ele precisa, né, ser acompanhado pelos veterinários da Unidade de Vigilância Zoonose. Então, como o nosso prefeito Valderico Júnior sempre fala, a gente quer entregar à população com funcionamento, né? Não inaugurar apenas a reforma sem ofertar, de fato, o serviço que a população anseia, que é a castração de cães e gatos. Então, por isso, a gente está fazendo tudo conforme manda a lei da licitação, a 14.133, e todo mundo que conhece o processo licitatório sabe que ele demora um pouco, por isso que a gente ainda não realmente entregou à população este serviço, mas a gente quer entregar com qualidade e com segurança.
Inclusive, Catiúcia, foi aberto, né, um credenciamento para clínicas veterinárias do município de Ilhéus para participar desse fazer esse serviço de castração, que é o correto falar, né?
Exatamente.
De cães e gatos. e nenhuma clínica se credenciou. Como é que ficou essa questão?
Esse credenciamento nós tínhamos pensado justamente porque seria algo emergencial, uhum, né? Seria algo para que a população tivesse novamente esse serviço que a população tanto anseia, que é novamente a realização de castração de cães e gatos, que vale lembrar que de fato é uma competência da unidade de vigilância e zoonose.
E que há muitos anos também,
e que há muitos anos a nossa gestão já encontrou a unidade, né, o centro de zoonose, sem nenhum serviço ofertado já há muitos anos.
Sim.
Então nós buscamos entender como seria esse processo, realizamos esse edital, mas infelizmente foi um edital que não houve adesão como nós esperávamos, né? De que clínicas de veterinários pudessem estar se credenciando e emergencialmente, porque seria uma coisa realmente limitada, com um prazo limitado, enquanto nós apenas não organizávamos o nosso setor. Então, diante desse contexto de termos tido essa negativa, foi que nós voltamos para iniciar todo o processo de ofertar no próprio, na própria zoonose, a castração.
Certo. Então, em breve, né, essa castração vai poder iniciar lá.
Pela própria unidade de vigilância em zoonose.
Então, em breve, quando tiver tudo ok, tudo pronto, vai ser divulgado para a população?
Vai ser divulgado quando nós estaremos fazendo, vai ser divulgado um fluxo, né? Porque a gente vai ter que remodelar esse fluxo de como será essa castração, de como será essa marcação, qual é esse público-alvo, como será feito todo esse contexto. Então, é algo a posteriori aí para a gente estar divulgando.
Então, pronto, já está convidado desde já para voltar aqui no programa depois para falar melhor sobre isso para a população. Eu quero agradecer, viu, meninas, a participação de vocês aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada, Sonilda Belo, secretária municipal de saúde de Ilhéus. E obrigada também, Catiúcia Ribeiro, diretora de Vigilância em Saúde de Ilhéus.
Nós que agradecemos o espaço, né? Como sempre, vocês nos convidam e a gente tem o maior prazer de estar aqui informando a nossa população tudo o que está acontecendo, né? No tocante à questão da saúde do nosso município.
Obrigada.
Eu só posso dar um recadinho para a população.
Claro.
Que é algo muito importante que tem acontecido nesses últimos dias de vacinação. Eu tomei conhecimento pela equipe e gostaria de pedir a todos que a gente sabe que muitos animais de estimação, cães e gatos, os donos são crianças, né? A gente sabe.
Verdade.
Só que o que eu queria pedir, informar a população, que as crianças, na hora da vacinação, elas não podem levar os seus animais.
Sozinho,
os animais sozinhos com as crianças. Os animais, eles devem ser levados pelos tutores que sejam maiores de idade.
Isso.
Tá? Adultos. A criança pode até acompanhar, mas a criança ir sozinha, carregando seu animalzinho até o local de vacinação, não pode. Então, já ontem, na sexta-feira, nós tivemos uma situação, porque acabou um pai se aborrecendo, porque a criança
foi lá,
ela foi lá sozinha e não foi vacinada, e os técnicos têm essa orientação de que isso não é possível, não pode acontecer.
O Ministério da Saúde exige.
Exige que os adultos devem, os tutores devem ser adultos e devem acompanhar os animais para o local de vacinação.
Assim como o ser humano, gente, a criança também não pode
não
ir sozinha tomar
sozinha
vacina, ela tem
vacinar.
Que ir acompanhada.
E a gente entende, porque no caso dos bichinhos, eles querem, né, eles levam e acham que estão fazendo uma coisa correta, né,
isso.
Enfim, são crianças, mas pedir à população que acompanhe, então, os adultos acompanhem as suas crianças até os locais para que os animais sejam vacinados.
Bem lembrado, viu? Obrigada, viu, Catiúcia?
Nada,
até a próxima. Obrigada mesmo, Sonilda Melo e Catiúcia Ribeiro. Nós vamos a um rápido intervalo, na volta teremos mais notícias, teremos boletim esportivo com Pablo Brandão. Voltamos já!
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 47 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. O oferecimento Next, você em evolução, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus, que toda semana apresentei o nosso ouvinte. E essa semana é a semana toda de brinde Natura Ilhéus para os nossos ouvintes. Porque o aniversário da Natura Ilhéus se aproxima, mas quem ganha o presente é o ouvinte aqui do Jornal do Meio Dia, tá? Já tem um monte de gente ali, né, Carla? Mandando mensagem, não tem?
Já sim. Inclusive, gente aqui, ó, muito feliz aí com essa data aí da Natura, viu?
É
dois
mesmo?
Anos,
Olha, que bacana. E você lembrando, né? Não, deixa o pessoal se virar e lembrar. Depois você Quando eu falar encerrou, você pode falar. A gente tem que dificultar.
Eu dou uma resposta aqui, olha.
A gente tem que dificultar, meu, né?
Deus, dando spoiler pro povo.
Ai, meu, tudo ok aí?
Tudo ok.
Vamos seguir aqui com informação, porque a notícia não para aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Que nosso ouvinte tem sempre, tem voz, tem vez também, participando do WhatsApp, que já já vamos divulgar aí mensagem, né? E citar quem tá se inscrevendo aí para ganhar o brinde Natura e Lheus. Só para lembrar que nós temos agora dois WhatsApp, mas hoje você envia mensagem para o 9-9153-1000, que é 1000, ok, gente? Então, falou 1000, todo mundo já sabe, né? 9-9153-1000, ok? E a galera já tá participando mesmo ativamente ali, porque quem não gosta de um brinde, né? Eu também, tô esperando ganhar o meu lá da Natura.
Ainda mais os brindes da Natura, hein?
É, alô, Thalita, alô, Ednei, Ednei Júnior. Bem, mas vamos seguir aqui com informação. Tem muitas informações aqui, inclusive... daqui a pouco vamos ter boletim esportivo com o Pablo Brandão, ao vivo. Na segunda-feira, você já sabe que é ao vivo. Mas primeiro vamos seguir aqui com notícia, aqui, dando uma passadinha pela UESC. Vamos trazer essa informação aqui, vem da ADUSC, que diz que universidades estaduais da Bahia têm menor nível de investimento em 3 anos. Inclusive, nas manchetes dos jornais, citamos isso, a manchete do jornal Correio da Bahia, direto de Salvador. E olha aqui a notícia também que vem da ADUSC, que é a Associação dos Docentes da UESC. Os investimentos executados nas 4 universidades estaduais da Bahia caíram em 2025 ao menor patamar dos últimos 3 anos, afirma a Associação dos Docentes da UESC, ADUSC. Dos mais de 200 milhões previstos na lei orçamentária anual, apenas pouco mais de 59 milhões foram efetivamente aplicados, conforme a entidade. O valor corresponde a 29,9% do orçamento destinado a instituições. Os dados foram levantados pela Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz, com base no Portal da Transparência do Estado. O conjunto inclui a UESC e as universidades estaduais de Feira de Santana, que é a UEFES, do Sudoeste da Bahia, UESB, e a da Bahia, que é a UNEB. Ao todo, mais de 140 milhões deixaram de ser executados, investidos nessas universidades. A baixa execução atinge recursos destinados a obras, reformas, equipamentos e outras melhorias na estrutura universitária. E aí, segundo a ADUSC, o dinheiro estava previsto no orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, mas a liberação dependia de decisões administrativas do governo da Bahia. A entidade afirma que os números expõem a falta de autonomia administrativa e financeira das universidades estaduais e, embora administrem atividades próprias de ensino, pesquisa e extensão, as universidades ainda dependem de autorizações centralizadas em órgãos estaduais para executar parte de seus recursos. E aí, Carla, a UESC aplicou 14,5% do orçamento, né?
Exatamente, a situação da Universidade Estadual de Santa Cruz foi ainda mais restritiva. A instituição tinha 44,5 milhões, mais de 44 milhões autorizados para investimentos em 2025. Somente 6,4 milhões foram executados. O montante representa 14,5% do total previsto. Mais de 38 milhões deixaram de ser aplicados na UESC. Na prática, 85,5% do orçamento destinado a investimentos não saiu do papel. A universidade atende estudantes de dezenas de municípios e mantém atividades acadêmicas com impacto direto no sul da Bahia. E aqui diz aqui, né, um dado absurdo e inaceitável. Estamos falando de recursos essenciais para garantir o funcionamento da universidade com ensino, pesquisa e extensão. Aí foi a fala da presidente da ADUSC, a professora Nani Albuquerque, que, segundo ela, a restrição paralisa construções, reformas e compras de equipamentos. E ela disse ainda que, olha, ficam paradas construções, reformas, aquisição de equipamentos, contratação e valorização de professores e técnicos, afetando diretamente a qualidade de educação e também a vida do servidor. A DUSC sustenta, né, que a baixa aplicação não pode ser explicada pela falta de previsão orçamentária. A associação também contrapõe a redução dos investimentos ao crescimento do produto interno bruto e da arrecadação estadual. Kátia.
Olha, e a Nânia Albuquerque fala da questão de escolha política. Ela disse, é uma escolha política. As universidades públicas não são tratadas como prioridade, criticou Nani. A dirigente também cobrou a retomada das negociações entre o governo e os professores. Ela disse que há um ano o governo estadual se recusa a receber o movimento docente para negociar as reivindicações e os números comprovam o estrangulamento orçamentário imposto à educação superior pública baiana. Inclusive, quando ela fala isso aqui, quem estava à frente da DUSC antes dela, esqueci o nome dele, professor Marcelo Lins, ele esteve aqui no Jornal do Meio Dia e ele falou justamente sobre isso. Que há um ano o governo do estado, né, Gero, não recebe os docentes, né, os professores aí. Aí eu pergunto, há um governador que foi secretário de educação do estado, aí depois vira governador, não valoriza a categoria? É isso mesmo, governador? Eu estou perguntando. Fica o espaço aberto para vocês responderem, manda nota. Que eu não quero marcar entrevista para vir para cá blá, 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 e fazer politicagem, porque eu estou de saco cheio disso. Porque já está feio já. A Bahia continua se destacando com falta de investimento na educação. E quando se fala em educação pública no ensino superior, um governador que foi secretário de educação e hoje é governador, que tem a caneta, que pode resolver, fala sério, né? E vai ter ato público, viu? Docentes das 4 universidades estaduais farão uma mobilização na quarta-feira, dia 29 agora de julho, em Salvador, para marcar um ano desde a última reunião entre representantes do governo da Bahia e da categoria. O Fórum das Associações Docentes e da ADUSC cobrarão aí a reabertura das negociações com a gestão do governador Jerônimo Rodrigues. As entidades reivindicam o atendimento de direitos da categoria, melhores condições de trabalho e ampliação do orçamento destinado às universidades estaduais. Tá aqui. A notícia vem da ADUSC, tá? Não vem dizer que foi criada pela rádio. Nós temos a fonte, que é a ADUSC. Olha, eu vou te contar, difícil, viu? 12 horas e 55 minutos, nós vamos mudar de assunto e falar sobre um outro problema, né, Carla, que infelizmente assola a Bahia, que é a insegurança pública. Porque agora não respeitam nem nossos policiais. E não é de agora, na verdade, né? Nas manchetes dos jornais aqui, falamos de dois policiais baleados no Nordeste, Amaralina e Salvador. E agora, olha essa informação, triste. Policial militar da Rondesp é baleado e morre em Ilhéus, né?
Exatamente, um policial da Companhia de Rondas Especiais, que é a Rondesp, o Maurício Dantas dos Santos, ele faleceu na noite de ontem no Hospital Regional Costa do Cacau. Maurício foi baleado durante a abordagem na Zona Sul de Ilhéus, no final da tarde de ontem também. O disparo de um dos criminosos abordados pela guarnição atingiu o PM na região da costela. Socorrido pelos colegas e levado para o Hospital Costa do Cacau, Maurício não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, o policial faleceu pouco depois de chegar à unidade, após sofrer ao menos 2 paradas cardiorrespiratórias. Ainda na noite de ontem, a Polícia Militar registrou confronto com suspeitos de participar da morte de Maurício Dantas. 2 morreram mesmo depois de serem socorridos pelos agentes da Força de Segurança. A Polícia Militar ainda procura um criminoso suspeito de ter efetuado o disparo contra Maurício, Kátia.
Solicitei aqui a nota da Polícia Militar, já recebemos. E a nota diz o seguinte: a Polícia Militar da Bahia informa que na noite de domingo 26, durante a atuação operacional na localidade do Couto, no município de Ilhéus, equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático Sul foram recebidas por disparos de arma de fogo, circunstância que deu início à intervenção policial. Durante a ocorrência, um policial militar foi atingido por disparo de arma de fogo, sendo imediatamente socorrido ao Hospital Regional Costa do Cacau, como Carla acabou de dizer, e a nota afirma isso, e diz que ele foi submetido aos procedimentos médicos indicados. Apesar dos esforços da equipe de saúde, o militar não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Na mesma intervenção, um dos indivíduos que efetuavam os disparos contra as equipes policiais foi atingido, socorrido para a unidade hospitalar e também evoluiu a óbito. Os demais envolvidos evadiram-se do local, sendo realizadas diligências ininterruptas para sua identificação e captura. Hoje pela manhã, o movimento era grande de polícia para aqueles lados lá, né? A ocorrência foi apresentada à autoridade competente para a adoção das medidas de polícia judiciária e realização dos exames periciais. Paralelamente, a Polícia Militar da Bahia instaurará os procedimentos administrativos de praxe para análise técnica das circunstâncias da intervenção em conformidade com a legislação vigente e os protocolos operacionais da corporação. A morte do policial militar atingido durante o cumprimento de sua missão constitucional representa grave agressão à atuação legítima do Estado e será objeto de resposta firme por parte da Polícia Militar da Bahia. Desde a ocorrência, o policiamento na região foi reforçado com intensificação das ações operacionais e emprego de recursos adicionais para a localização e captura dos demais envolvidos. A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do policial militar, solidariza-se com os seus familiares, amigos e irmãos de farda e reafirma que permanecerá atuando de forma ininterrupta até que todos os responsáveis pelo ataque sejam identificados e apresentados à justiça sem qualquer recuo na preservação da ordem pública e na proteção da sociedade. O que diz a nota aqui que eu recebi hoje por volta das 12 horas e 6 minutos da CPR Sul, que faz parte aqui da Polícia Militar da Bahia. Nós também lamentamos a morte desse policial, né? Muito triste a gente ver nossos policiais sendo mortos assim, dessa forma. Porque segundo a própria Polícia Militar, desde ontem à noite a imprensa já falava sobre isso, desde hoje cedo, aliás, quando eu vi, a imprensa já falava sobre isso, que foi fazer a abordagem, a polícia não chegou atirando, foi fazer a abordagem que costumam fazer quando acha que um indivíduo é suspeito, né? Qualquer um de nós podemos ser parados. E aí foram recebidos dessa forma. Triste realidade na nossa Bahia. Parece que perderam medo, né? Quem comete crime perdeu medo da polícia. Né? Então, a Polícia Militar afirma aqui que vai reagir com rigor. E a gente vai continuar acompanhando essa questão aí, tá? Bem, 12 horas e 59 minutos, vamos direto para ele, para Pablo Brandão. É o Boletim Esportivo com Pablo Brandão.
A emoção do esporte entra em campo. Está começando o Boletim Esportivo do Jornal do Meio Dia, com Pablo Brandão.
Boa tarde, Pablo Brandão. Bom início de semana, chegando aí com o Boletim Esportivo, hein? Pablo que vai falar da 20ª rodada do Brasileirão, vitória do Fluminense de Feira na primeira final do Baianão. Vinícius Júnior, de saída do Real Madrid, olha, final da Liga das Nações Feminina de Vôlei e GP da Hungria de Fórmula 1. Boa tarde, é isso mesmo, Pablo?
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Carla Menezes. E alô você, ouvinte da Gabriela. É isso, vamos começar o Boletim Esportivo falando sobre o Brasileirão. Nós tivemos a 20ª rodada realizada nesse final de semana e, infelizmente, nenhuma das duas equipes baianas venceu. O Bahia recebeu o Corinthians na Fonte Nova e teve aquele empate com gosto de derrota. O tricolor foi superior o jogo inteiro, teve 3 gols anulados e a partida terminou em 1-1. O Corinthians saiu na frente com um golaço de Angileri logo aos 7 minutos, mas o Bahia foi para cima e empatou ainda no primeiro tempo com um gol de cabeça de David Duarte. Antes disso, o time comandado por Rogério Ceni chegou a marcar 2 gols, ambos anulados. No primeiro, Eric Pulga estava impedido quando chuta para Leiro cabecear. E no segundo, um pé alto de Roman Gomes foi marcado pelo árbitro na jogada que terminaria em outro cabeceio de Aleiro. O terceiro gol anulado foi no segundo tempo, quando Eric Pulga recebeu novamente em posição de impedimento. Já no jogo do Vitória, a situação foi bem pior. O rubro-negro perdeu para o Remo, fora de casa, por 2-0, com gols de Jajá e Aleph Manga. A equipe até iniciou com uma boa proposta de jogo, com bolas longas, jogadas pela esquerda, mas acabou sofrendo gol quando vivia seu melhor momento em campo. Em resumo, a equipe de Jair Ventura exagerou nos erros defensivos e manteve o jejum fora de casa. Kátia, o Vitória ainda não venceu como visitante nesse campeonato brasileiro.
Eu prefiro não comentar, né? Depois não reclamar que eu chamo de vice-vitória, né? Aí eu vou ficar calada.
Olha, em outras partidas de destaque na rodada, o líder Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro em casa por 2-1 e o Flamengo, vice-líder, empatou com o São Paulo por 1-1 no Maracanã. Vamos ver como é que ficou a classificação depois dessa rodada, 20ª rodada do Brasileirão. Palmeiras segue líder com 44 pontos, Flamengo é o vice com 38, Atlético Paranaense em terceiro, 36, Fluminense quarto com 33 pontos, o Bragantino é o quinto com 31, mesma pontuação do Bahia, que fecha o G6. O Vitória está lá em 13º no momento, com 26 pontos, e a zona de rebaixamento tem o Vasco na 17ª colocação, com 21, o Remo, 18º, também com 21, o Mirassol é o 19º, com 20, e o último colocado é a Chapecoense, com 10 pontos.
Sim, o que mais?
Vamos falar aqui do futebol baiano. A gente teve a primeira final nesse domingo do Campeonato Baiano da Série B. O Fluminense de Feira saiu em vantagem na busca pelo título e venceu esse jogo de ida por 2-1. Venceu a equipe do SSA. O jogo foi lá no estádio Joia da Princesa. Com o resultado, o tricolor feirense larga na frente para se sagrar campeão. No jogo de volta, próximo domingo, basta um empate para o Fluminense levantar o troféu. Lembrando que as duas equipes já estão garantidas na Série A do Baianão em 2027.
O Pablo, ontem teve jogo aí do Bahia contra o
Corinthians.
Corinthians teve empate, né?
Foi.
Porque meu Bahia é retado, então...
foi um empate.
Podia ganhar, né? Mas
exatamente,
tudo bem.
Porque teve aquele gostinho de derrota, né? Um empate, né? Que o torcedor sai sabendo que podia ter vencido o jogo. O time foi superior o jogo inteiro, teve gols anulados. Então, assim, o Corinthians fez o primeiro gol logo aos 7 minutos e não jogou mais, né? Então, aquele sentimento do torcedor do Bahia de derrota, de não ter aproveitado essa oportunidade de conseguir mais 3 pontos. Bora falar do mercado europeu de futebol, porque tem um principal jogador brasileiro na atualidade, né? O Vinícius Júnior. Ele tem uma possível movimentação aí que ele saia do Real Madrid.
Olha!
Qual é a situação? O Arsenal da Inglaterra está preparando uma proposta para tirar o atacante brasileiro do Real Madrid. A informação é da imprensa inglesa e diz que o clube estaria disposto a oferecer o maior salário da história do clube ao jogador. Hoje, Vinícius Júnior recebe cerca de 400 mil libras por semana, o que dá aproximadamente 3 milhões de reais. É um dos jogadores mais bem pagos do mundo, né? O Arsenal é o atual campeão inglês, já tem os brasileiros Gabriel Magalhães, Martinelli, Gabriel Jesus no elenco, além de outros craques, né, como Declan Rice, Saka, Odegaard, Gyökeres. E no Real Madrid, o incômodo de Vinícius Júnior seria por ele ter perdido o protagonismo após a chegada de Mbappé. A saída seria para que ele volte a ser a grande estrela de um clube.
Entendi. Mas o cachê desses jogadores, hein? Cachês milionários, né, Pablo? Enfim.
Exatamente. E segundo o jornal inglês, né, não houve ainda a proposta oficial do Arsenal no Real Madrid. Está sendo ainda preparado para poder tentar, né, a contratação do jogador.
Você acha que, se não for a proposta, ele deve ir, né? Provavelmente.
É muito difícil você sair do Real Madrid, né? Porque é o maior time, né, do mundo em questão de títulos, está sempre disputando.
O maior destaque da Europa, né?
É um clube grande, muito, muito grande. Mas se for um desejo do jogador, o Real Madrid não vai segurar, vai sair. Agora não vai ser barato pro Arsenal tirar ele de lá.
Exato. Agora em breve eu quero essa informação aí confirmada. Se saiu.
Vamos ver, né? Tem negociações que tornam novelas, né? Vários capítulos. Vamos ver como é que vai ser. Se de fato a gente vai ter o nosso principal craque hoje da seleção brasileira indo jogar no campeonato inglês, né?
Exato.
Ele que quando saiu do Brasil, era do Flamengo, foi direto pro Real Madrid, tá lá até hoje. Então pode ser que mude, né? Os rumos aí vai jogar na Inglaterra.
Vamos aguardar.
Kátia, no boletim de sexta, eu trouxe aqui a seleção brasileira enfrentaria a Itália na semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei. O jogo foi sábado e o Brasil venceu as italianas por 3-2. Com o resultado, a seleção foi para a grande final enfrentar a Turquia, que já havia passado pela China. A final foi ontem, mas não deu para as brasileiras. A equipe saiu na frente, venceu o primeiro set, mas levou a virada da Turquia, que venceu os 3 sets seguintes. No final, 3-1. O resultado novamente deixa o Brasil como vice da Liga das Nações Feminina. Agora são 5 finais disputadas e 5 medalhas de prata. O vice-campeonato também aumentou o jejum de títulos internacionais na modalidade. A seleção brasileira de vôlei, né, feminino não vence desde 2017, quando ganhou o Grand Prix. Uma pena, né, para a equipe.
Que pena mesmo.
Mas que agora também vai voltar as atenções para as Olimpíadas de 2028 em Los Angeles. Já em setembro, o Brasil vai disputar o Sul-Americano, que vale uma vaga nas Olimpíadas. Então já é, né, bola para frente. para poder representar o Brasil no principal torneio esportivo.
Com certeza. E o GP da Hungria de Fórmula 1?
Exato. Para finalizar, ontem, domingo, a gente teve, né, o GP da Hungria. A corrida foi a última antes da pausa que os pilotos vão ter de recesso de meio de ano. Primeira colocação ficou com o Lando Norris, na McLaren. A primeira vitória da equipe na temporada. Em segundo ficou Max Verstappen, da Red Bull. E completando o pódio, Kimi Antonelli, da Mercedes, ficou em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou em 11º colocado. Na classificação geral, Antonelli, italiano, lidera com 219 pontos, seguido por Lewis Hamilton, com 169. O próximo GP será na Holanda, no dia 23 de agosto.
Ok, então pronto. Então, essas são as informações do Boletim Esportivo com Pablo Brandão. Quero agradecer ao Pablo, obrigada. E claro, na sexta-feira você estará de volta com mais um Boletim Esportivo, hein, Pablo?
É isso aí, Kátia. Obrigado, Carla, todo ouvinte da Gabriela. Por hoje é só. Quero agradecer, inclusive, Kátia, a repercussão da semana passada, que foi a estreia. Muitas mensagens, né? Muito apoio. O pessoal realmente colocou para ouvir. Fico feliz, agradeço demais. Principalmente a família. Foi mensagem de grupo da família.
Eita! Tá com moral, a família.
Feliz, né? E tá acompanhando que a gente é aqui presente na Gabriela.
Ah, obrigado, que bacana, Kátia. Que bacana, viu? Eu também ouvi muitos elogios, assim, o pessoal gostou muito. Tá, já está gostando, já criaram hábito já de ouvir o Boletim Esportivo aqui com o Pablo Brandão. Obrigada, Pablo, até sexta-feira. Boa tarde. Bem, 1h09. Hoje a gente estourou um pouquinho aqui o tempo do jornal, porque realmente muitas informações importantes para a gente divulgar, né? Obviamente tivemos entrevista também. E no finalzinho, daqui a pouquinho, porque antes ainda temos algo mais aqui, mais informação. Mas ainda já vamos... Mas dá uma passadinha, Carla, só para citar aí a participação dos ouvintes aí, porque hoje tem... Então, deixa daqui a pouco, vamos soltar logo aqui essa matéria, essa reportagem que eu fiz na sexta-feira à noite, lá no Canabrava All Inclusive Resort, porque o empresário Ednei Espírito Santo, né, que é o presidente do Grupo Canabrava, recebeu a Comenda 2 de Julho, é isso mesmo, que é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia, em reconhecimento à relevante contribuição do empresário para o fortalecimento do turismo, da economia e da geração de emprego no Estado, tá? Então, nós vamos soltar aqui o áudio para vocês dessa matéria, dessa reportagem, que já está no Instagram da Gabriela FM desde o sábado, com muitas visualizações, inclusive. Você pode assistir lá essa reportagem, mas como aqui é rádio, né? Você vai acompanhar o áudio de toda essa reportagem que eu fiz lá no Canabrava. Pode soltar por aqui ou você vai soltar aí, Carla? Então, vamos acompanhar, então, essa homenagem à altura de uma trajetória de trabalho e dedicação aí do empresário Ednei Espírito Santo no fortalecimento do turismo, da economia, da geração de empregos no Estado.
Isso que é uma homenagem. A Comenda 2 de Julho reconhece a contribuição do empresário Ednei Espírito Santo para o turismo e a economia baiana. O empresário e presidente do Grupo Canabrava, Ednei Espírito Santo, foi homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia com a Comenda 2 de Julho, uma das mais importantes honrarias concedidas pelo Parlamento Baiano. A solenidade foi realizada no Canabrava All Inclusive Resort, em Ilhéus, reunindo autoridades, empresários, convidados e representantes da sociedade.
A Comenda 2 de Julho é a maior honraria da legislativa baiana. Ela é entregue no campo à pessoa, é entregue à diferença, pessoas diferenciadas, pessoas que mudam a vida de outras pessoas. Então, é o que acontece com o seu Ednei. Na verdade, ele hoje é homenageado pela legislativa baiana por mudar a vida de milhares de pessoas. Não só em Ilhéus, mas na Bahia e no Brasil.
A homenagem reconheceu a trajetória de Ednei Espírito Santo e sua contribuição para o fortalecimento do turismo, da economia e da geração de empregos na Bahia. A iniciativa foi bastante prestigiada por lideranças políticas e representantes de diversos segmentos.
Muito feliz aqui, honrada, participando desse grande evento, nesse lugar incrível, homenageando esse empresário que faz tanta diferença na nossa cidade, impulsiona o nosso turismo, a nossa economia, empregando tantas pessoas. Só peço que Deus o abençoe com muito muita saúde.
À frente do Grupo Canabrava, Ednei consolidou um dos maiores empreendimentos turísticos do sul da Bahia. Atualmente, o grupo formado pelo Canabrava All Inclusive Resort e pelo Opaba Praia Hotel gera mais de 700 empregos diretos e indiretos e contribui para o desenvolvimento econômico da região.
É um grande empresário, é um exemplo, né, para muitas pessoas, muitos empresários da nossa cidade. Então, nada mais gratificante a gente ter um ilhéense, uma pessoa que é da nossa terra, recebendo essa encomenda. Nós estamos muito felizes, a Câmara Municipal está muito feliz, nossa cidade está muito feliz com essa homenagem que estão dando para nosso amigo, nosso irmão e nosso empresário.
Um reconhecimento que também valoriza quem investe, gera empregos e transforma a realidade da nossa região.
Satisfação enorme estar aqui nesse lugar maravilhoso, Canabrava, prestigiando, como você falou, Kátia, esse grande empreendedor, Ednei Leone Espírito Santo, que de forma justa recebeu a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado. Parabenizo também o propositor do projeto, deputado Eduardo Salles, e a todas as pessoas que fazem parte desse grupo Canabrava, que contribuíram direto e indiretamente para o sucesso.
Ednei do Espírito Santo é um símbolo do sul da Bahia e, a essa altura, é um símbolo do turismo brasileiro. Nunca ninguém, tanto algum, investiu tanto, com tanta vontade, como Ednei investiu em Ilhéus, a sua terra sonhada.
Nesse momento eu me sinto muito orgulhoso, realmente, e muito gratificante de receber uma medalha dessa. Eu nunca achei que poderia chegar a esse ponto, mas a minha missão é fazer, criar emprego, renda, dar oportunidade para as pessoas, entendeu? Quando tem muitas pessoas, às vezes, que têm muito dinheiro, muito capital, e não cria oportunidade para os demais. Então, eu acho que Deus me deu uma missão de criar oportunidade para as pessoas. Por isso, eu estou aqui.
Lisonjeado, né? Essa é uma coisa assim tão enorme que não dá nem para se expressar a felicidade que a família tem. De saber que uma pessoa que veio praticamente sem muita experiência de vida, sem estudo, chegar onde ele conseguiu chegar, proporcionando esse tanto de trabalho e desenvolvimento que traz para a nossa região.
É, ver meu pai receber essa honraria, para mim, é como se fosse o fechamento de uma grande conquista, um grande sonho. Meu pai não terminou os estudos, não concluiu, mas hoje, para ele, essa honraria, que é tão importante, é como se fosse a formatura dele, o diploma da vida. Ele conquistou, através do trabalho, da dedicação, de tudo que ele plantou, este diploma, que é uma honra muito grande. E eu sei o quanto ele se sente feliz e honrado, e eu também, em nome da família, por tudo isso.
Pois é, você ouviu aí, né, a reportagem que está lá no Instagram da Gabriela FM, produzida, feita por mim e pelo Rogers, né, Vieira, que trabalha aqui com a nossa rede social. Rogers jogou duro lá nas imagens, né, e na edição aí também. Então, só atualizando aqui para vocês, você ouviu aí a fala do deputado estadual Eduardo Salles, que propôs a entrega da comenda, que foi aprovada, obviamente, pelo Legislativo Baiano, né? E você ouviu também o deputado federal Paulo Magalhães falando aí, elogiando o empreendedorismo de seu Ednei, o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o César Porto, que também participou e falou a mesma coisa, né? Sobre o quanto seu Ednei gera emprego e renda, e a vice-prefeita de Ilhéus, Vanessa Gedeon, que estava lá, inclusive, representando também o prefeito Valderico Júnior, né, reconhecendo aí esse legado do senhor Ednei Espírito Santo. Além do Marcos Flávio, né, que é o mais novo desembargador do TRT5, também falou conosco, os filhos Ednei Espírito Santo Júnior e a filha Flaviana Espírito Santo, e todos muito emocionados, viu, Carla? Lá nesse evento, o Fred, que é o assessor do deputado estadual Eduardo Salles, era o mais emocionado lá, chorou muito, mas a gente percebia quantas pessoas estavam emocionadas por conhecer de perto a trajetória de vida do senhor Ednei, né, que, como a própria filha disse, que não tem estudos, mas começou de baixo ali como um trabalhador mesmo e cresceu na vida, gerando emprego e renda, e hoje tem esse... essas empresas aí que geram muitos empregos, direto e indiretamente em Ilhéus. Uhum. Porque eu falei, eu citei aí o que ele gera diretamente, fora os empregos indiretos também, né? De muitos prestadores de serviço e tal. Então, realmente, seu Ednei, um grande empresário, parabéns, o senhor merece essa comenda, essa honraria e muitas outras, né? Porque empreender no nosso Brasil não é fácil, não. Né? Então, parabéns. Foi uma honra, viu, seu Ednei, ser mestre de cerimônias do seu evento. E esse grande evento aí, que a Assembleia Legislativa costuma fazer essa entrega, né? As pessoas perguntando, por que aqui? Costuma fazer a entrega lá na própria Assembleia Legislativa. Esse ano abriu aí a oportunidade para quem vai receber, escolher se queria receber lá na Assembleia, só que lá é limitado para convidados, né? Ou fazer na própria cidade e a pessoa ficaria à vontade para realizar o seu evento e convidar quantas pessoas quiserem. O seu Ednei preferiu fazer aqui e realmente convidou mais de 600 pessoas e foi um grande evento mesmo, muito bonito e emocionante. Parabéns novamente ao empresário Ednei Espírito Santo aí, presidente do grupo Cana Brava. Bem, e nós vamos finalizar por aqui a edição dessa segunda-feira, mas antes, obviamente, tem, né, o ganhador de hoje, né, do brinde Natura Ilhéus, que a gente pediu para ele responder, né, os ouvintes responderem quantos anos a Natura Ilhéus vai fazer, qual a data. E aí o pessoal, todo mundo mandando ali, dia 1º de agosto, aniversário de 2 anos da Natura Ilhéus. E aí, quem ganhou aqui, inclusive, é aniversariante, né? É isso mesmo.
Também no dia 1º de agosto.
Pois é, ele colocou aqui, boa tarde, sou ouvinte, me chamo Ricardo Francisco do Iguape. Dia 1º de agosto é a data do meu aniversário, é a data do aniversário da Natura, que está fazendo 2 anos, a Natura Ilhéus. Aí ele colocou, nossa data, glória a Deus. Merecido, né, Carla?
Muito.
Então, parabéns aí ao Ricardo Francisco do bairro do Iguape. Ganhou o brinde de hoje da Natura Ilhéus. Então, a partir de amanhã, Ricardo Francisco pode ir na Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro, ali próximo ao paredão do São José, tá? Ricardo Francisco, pode ir a partir de amanhã, leve sua identidade. Parabéns desde já, feliz aniversário para você também, tá? E a Natura Ilhéus vai presentear essa semana toda aí nossos ouvintes, cada dia com um brinde. Aí na sexta-feira vai ter um kit, minha amiga. O kit é maior do que um brinde. Então aproveita, tá? Bem, encerramos por aqui esta edição do JMD. A todos boa tarde pra você, Carla, e até amanhã, se Deus nos permitir.
Até amanhã, Kátia Gomes, boa tarde pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e o Nex. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.